Nitrocast do Demais.
Olá, pessoal, estamos aqui no Nitrocast. Hoje eu tô aqui com o Lucas Oliver, esse é o Nitrocast 28. E hoje eu tô aqui com o Lucas Oliver pra gente conversar sobre o jogador profissional de RPG. Mas antes da gente começar o nosso Nitrocast de hoje, vamos fazer um pouquinho de marchan com a galera. Então, ô Lucas, você é do Clube do XP, explica pro pessoal aí que tá conhecendo agora o Clube do XP, o que que é o Clube do XP?
Bom, boa noite, pessoal. Eu sou o Lucas Oliver, sou do Clube do XP, um canal de RPG que foi nomeado pelo grande Newton. No Clube do XP, a Netflix do RPG, nós temos vários sistemas, vários jogos, jogamos quase todos os dias, inclusive até mesmo em domingos, muitas vezes a gente joga nos domingos. Amanhã mesmo a gente vai ter uma sessão de AD&D. Hoje teve uma folga lá, mas estou aqui levando a palavra do RPG. E a gente não para nunca. Todo dia tem jogo. Essa semana que vem agora, começando na segunda-feira, de segunda a sábado, nós temos uma semana especial de temática de RPG com jogos de anime. Então fiquem ligados aí, que vai ser doido demais.
Então massa, olha, o Clube do XP é muito legal, como você sabe, Netflix do RPG. Vão lá, visita o canal, tem um site, o site tá bonitão, visita lá o canal. Esses dias desse eu mestrei Legião lá pro pessoal, né, no sistema 2D6 World, tá muito, muito massa. E lembrando sempre, antes de começar, vocês estão aqui escutando o Nitrocast, se você curte o Nitrocast, dá um pulinho lá na Dungeonist e compra um Legião Era da Desolação, o PDF é R$20, você já vai estar contribuindo aqui pro Nitrocast, pro Tio Nitro, pra gente continuar produzindo material para vocês, R$20 o PDF do Legião, e para quem quiser a caixa do Legião Era da Desolação, que é um cenário de fantasia sombria, adulta, muito, muito elogiado, a gente ganhou o prêmio Ludopedia de 2019, de melhor RPG, suplemento de RPG brasileiro do ano, e um livro lindão, a caixa, ela custa em torno de 150, você pode comprar lá na Buró Brasil, chega em uma semana, chega rapidinho na sua casa, mesmo na pandemia, tá? A gente fez um esquema lá para chegar rapidinho. E para aulas de inglês por Skype, né? A tia Érica fica me falando para eu fazer propaganda, então... a gente tem que fazer propaganda, exatamente. O Lucas, inclusive, é meu aluno já em vários anos.
Recomendo bastante.
E o Lucas recomenda. Inclusive, eu vou até marcar aqui uma sessão em inglês aqui no Newton Nitro, e depois vou mestrar uma sessão em inglês lá no canal no Clube do XP para ter uma sessão em inglês lá, né, Lucas? A gente fazer uma sessão em inglês lá do 2D6 World, talvez um Call of Cthulhu 2D6 World, alguma coisa assim. Né? Então, melhore seu inglês, a gente tem canal aqui no YouTube, visita lá, se inscreva, tem vídeos quase diários, tem mais de 900 vídeos lá de inglês, procura a gente no Instagram também, melhore seu inglês no Instagram, e para aulas particulares de inglês, comigo, com o Newton Nitro, comigo, com o professor Newton, ou com a professora Érica, minha esposa, basta entrar em contato aqui nos nossos milhares de canais, ok? Mas hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que surgiu Na aula lá, né? Eu tava lá com o Lucas, na nossa aulinha lá, e surgiu esse assunto do jogador profissional do RPG. Mas por que que esse assunto surgiu? Surgiu porque eu tava pensando assim em fazer refazer minhas dicas para jogadores, com base numa teoria de RPG que eu tô desenvolvendo, que chama-se a teoria do foco, uma teoria para ajudar tanto a quem cria jogo, quanto a quem joga, quanto a quem mestra, uma teoria que tenta, assim, eu tento colocar o que eu achei de melhor nas teorias de RPG que eu conheço, mas uma teoria super prática, né? Nada de cabeção, papo cabeça, não. O Tio Nitro é praticão, né? Eu sou pé no chão de fábrica, então é para todo mundo usar, não é nada assim mirabolante, não. E aí eu tava pensando em refazer as dicas de jogadores com base nesses insights que eu tô tendo, né? E juntando isso, o Lucas, ele tá praticamente, é um profissional do RPG, ainda não ganha dinheiro. Ganhou, quer dizer, o clube ganha dinheiro, né? Mas eu espero que o Lucas entre nessa carreira firme e forte. Daqui a pouco vocês vão escutar muita coisa produzida pelo Lucas. Eu tô torcendo para isso. Mas é praticamente, quando eu falo profissional, né, eu me considero mestre profissional desde de 2000 e pouco, quando eu comecei o blog. Não quer dizer que você ganha dinheiro, não. Quer dizer que você encara como mais do que um hobby, como uma profissão. Como uma profissão, né? Como
Isso,
algo
e esse é
assim,
o ponto.
sério.
A discussão da gente começou aí, né?
Isso.
Porque o mestre, existem mestres profissionais, essa é uma atividade que já está no mercado, já existe, você goste ou não, ela está presente. E é bastante difundida. A gente tem aqui no Brasil um grupo como a Roleplay, que encerrou as atividades recentemente, que já tinha 7 anos de estrada. Então, já há 7 anos promovendo o RPG de forma profissional, sendo pagos para mestrar RPG e trazer o máximo de qualidade possível para as mesas aí de todo mundo. E a gente começou a discutir sobre isso e tudo que o Tinito tá falando, e a gente chegou a. E eu trouxe, né, a provocação, mas o jogador, ele também precisa ser profissional. Existe uma espécie de jogador profissional, e esse jogador profissional, ele deve ser difundido. Não quer dizer que você ganhe dinheiro com isso. Quer dizer que você tem uma postura diferente quando você vai até a mesa de jogo. E essa postura, ela começa antes do jogo começar. Ela não começa só durante o jogo. Porque é de responsabilidade de todos que a mesa seja segura, que ela tenha um foco numa determinada proposta, para que todo mundo possa se divertir e contribuir com o jogo da melhor forma possível. E esse é um papel do mestre e também dos jogadores, que inclusive são muito mais numerosos.
Exatamente, exatamente. O grande, antes da gente entrar, né, direto na discussão, a questão, a palavra profissional. Ah, o Lucas está com atraso? O áudio do Lucas está com atraso? Mas aí eu não, deixa eu ver, aí eu não sei. Aí deve ser coisa do Skype,
É
né?
do, deve ser provavelmente do NDI.
Do NDI, né? Mas eu acho que isso aí deve passar, não sei. Vamos ver. Vamos ver. Vocês vão me falando aí, tá, pessoal? Vão me falando aí se tiver com algum tipo de atraso aí. Eu vou ajustar ao vivo assim mesmo, né? Deixa eu ver aqui, eu vou botar o latency do Lucas low,
Low, aí resolve.
né? Vamos ver se isso. Então agora deve resolver. Mas, ok, mas não atrapalha, podem continuar. Beleza, então joia. A questão primeiro é isso, né? Definir o profissional como que não encara o RPG simplesmente como um hobby, é como parte da vida, é como uma profissão, é como algo que você encara com responsabilidade. Você tem que. Toda profissão você tem que manter uma reputação na sua profissão, você tem que construir uma reputação. Construir uma relação de confiança, né, com os seus clientes, com quem para quem você está fazendo determinado trabalho. Então eu acho que assim, se eu olhar para trás, né, desde 2000, assim, 2001, 2002, eu sempre encarei o RPG como uma das minhas profissões. E o jogador de RPG profissional, né, ele encararia dessa forma também. Né? É um pouco acima do hobby, né? Não é só por entretenimento. Ele tem uma missão, ele tem algo que ele quer construir, seja uma comunidade, seja para grana também, né? Seja construir um estúdio, alguma coisa assim, monetizar via internet, né? Criar uma carreira, criar um produto, criar um financiamento coletivo mais para frente, né? A gente tem Skyfall, por exemplo, que é super bem sucedido. E que eles são profissionais. Os jogadores do Skyfall são profissionais do RPG, jogadores profissionais, né? Mas não quer dizer que receba dinheiro, tá, gente? Principalmente aqui no Brasil, né? É só uma atitude, exatamente. É uma atitude em relação ao jogo. Mas como RPG é cultura, RPG é arte, RPG é jogo, é um jogo arte, né? É um jogo e arte ao mesmo tempo, que nem capoeira. O RPG é que nem a capoeira. Ó, boa frase do tio Nitro aí. O RPG é que nem capoeira, é um jogo e é uma arte. E tem luta.
E
Mas.
tem luta.
E tem luta, exatamente. Então, nós somos profissionais da cultura. Nós somos como atores, como os palhaços de circo, como os atores de rua, né? Muitas vezes os atores de rua não ganham dinheiro, né? Eles não ganham. Às vezes eles estão ali para trabalhar. O salário deles é a alegria das pessoas, né? É isso.
Verdade.
Então a primeira coisa que a gente, então vamos ver o que vamos voltar para a parte prática mesmo, né? Lucas, me fala quantos jogos, só para vocês verem aí, vocês estão escutando e não conhecem o Clube do XP. Quantos jogos de RPG nesse ano você já jogou?
Nesse ano,
Nesse ano, faz uma
olha, eu
média
posso
assim.
dizer que mês passado eu joguei 20. Mês
20.
passado. Isso.
20. Beleza. Deixa eu só. O Pedro Henrique. O Pedro Henrique, muito obrigado, pessoal que está aí. O Pedro, o Daniel Pirraça, o do Kalimba, está aqui também. Léo Rodrigues também, do Clube do XP, né? Está aqui também.
É, e do podcast RH.
E do podcast
O João Arthur.
RH. Exatamente. Gente, pode fazer, ó. O tio Nitro abre para o jabá da galera. Pode botar aí no chat que eu faço jabá para vocês aí. O Pedro Henrique, jogador tem responsabilidade de estudar o livro todo? Isso seria só atribuição do mestre? O jogador somente deveria ler o que pertinha ao seu personagem? Ótima pergunta, vamos falar disso. Daniel Pirraça, profissionalismo é compromisso e competência. Não pode ser medido pela remuneração. É exatamente, profissionalismo. A remuneração é um detalhe, mas profissionalismo é isso mesmo. Compromisso e competência. Essas são boas, ótimas palavras, né?
É, o
Mas.
Daniel é maravilhoso.
Então, sobre isso. Então, você já jogou. Como mestre foram quantos e como jogador foram quantos?
Eu estava mestrando uma campanha de Tormenta, então eu estava jogando como mestre 2 vezes por mês, que eram quinzenais. Como jogador foram todas as outras. Esse mês eu acho que eu vou bater 21 ou 23 jogos,
23 jogos.
tranquilamente.
E você tá nesse ritmo já tem uns 2 anos, né? Mais ou menos.
Nesse ritmo mais pesado mesmo, desde que a gente começou a pandemia.
Ah, sei.
Mas normalmente eu jogo 3 a 4 vezes por semana, tranquilamente.
3 ou 4 vezes por semana, em cerca de 2, 3, 4 horas às vezes, né?
2, 3, 4 horas.
Exatamente.
A
Então
duração
são.
média é 3 horas.
Exatamente. Então, gente, vocês estão vendo, isso aí é um jogador profissional de RPG. Ele já tem mais de, em um ano, já tem mais de 100 horas, 200 ou 300 horas de jogo. Dá para ver no Roll20, se você está jogando no Roll20, dá para a
É, a
gente
última
ver
vez
lá.
que eu vi tinha mais de 1.000 horas jogadas no Roll20.
Mais de 1.000 horas jogadas, exatamente. Então é isso aí, né? Eu também, nos últimos tempos, né, depois que começou o RPG Online, a gente está jogando pra caramba também. A gente joga menos dias na semana, mas quando a gente joga é do mínimo 4 horas, né? Então dá em
É,
torno de
inclusive, mais
dois.
intenso, né?
É mais intenso, exatamente. Então, inclusive, dá 2 a 3 jogos por mês. Então vai dar em torno de 12 horas por mês. Aí a gente está nisso já tem 2 anos, já tem quase 3 anos. Então são muitas, muitas horas, né? Inclusive. Não, fazendo uma tangente aqui, né? Inclusive, é graças a essas muitas horas de jogo que o sistema que eu estou desenvolvendo, o PBTA, o 2D6 World, está ficando azeitadinho. E toda sessão eu dou uma ajustada, eu vejo o que funciona, eu vejo o que não funciona, eu vou deixando o sistema do jeito que eu visualizo que o sistema vai ficar mais melhor. Vai ficar melhor e mais acessível, né? O objetivo do 2D6 World é ser um sistema totalmente popular mesmo, para a galera mesmo, para o povão. Então eu recomendo o pessoal aí que está desenvolvendo sistema, desenvolvendo cenário, desenvolvendo RPG, cara, testa, 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 testa. A gente, às vezes, você está escrevendo, a sua cabeça tá maravilhoso, tá
Tá
rodando que é
perfeita.
uma beleza, tá perfeito. Aí na hora do vamos ver, principalmente que a gente joga ao vivo, né? Aí o negócio tem que funcionar mesmo, né? Aí
Pois
você
é,
vê.
e dentro dessas 1.000 horas aí, provavelmente você vai poder ver todas elas lá no Clube do XP. Quando não foi jogando lá, foi jogando em outros canais,
Em outros
como o
canais.
BSB by Night, o Casa Velha. Tô sempre por aí passeando.
Ah, exatamente. Então é isso
Aqui
aí.
no canal do Tio Nitro também.
Isso aqui, nossa, o Lucas fez uma campanha. Eu estou preparando uma nova campanha para ele, né? Eu vou juntar uma galera. Eu adoro o Lucas porque ele é hardcore pra caramba. Então eu vou juntar ele com outros dois jogadores extremamente hardcores que eu considero profissionais. E a gente vai fazer mais outra campanha de Legião, uma campanha com uma proposta diferente que eu estou pensando aqui. Aí vocês ficam atentos aí que vai rolar um negócio bem legal. É, Wallace Santos, boa noite, Nitro. Quero uma dica para interpretar melhor o personagem como jogador de RPG de mesa. Nós vamos falar exatamente disso. O que é um jogador
Esse é o foco.
profissional? Esse é o foco, exatamente. Teoria do foco do RPG. Esse é o foco de hoje. É o foco da nossa conversa. O Pedro Colares, um dia a gente chega a 1.000 horas do Lucas. Isso mesmo.
É.
Pedro
Mandar um
Colares.
abraço pro Pedro. Ele é lá do 21 no dado. O pessoal, o outro integrante lá, o Paulo, tá jogando a campanha comigo lá no clube. Que a gente tem um quadro chamado Clube Convida, em que a gente reúne a galera dos outros canais para fazer mini campanhas.
Beleza, o Pedro Colares está fazendo aqui, Jabazeira, 21 no dado, seu canal semanal de RPG. Quem quiser conferir, claro que sou suspeito, mas acho que a gente é muito compromissado nas interpretações, as representações. Aí o tio Nitro, eu estou na campanha de mudar a palavra interpretação para representação. É melhor, eu acho que é melhor, tá? Eu acho que é melhor. E pega bem, porque o ator, que o ator faz? Ele representa um personagem. O que o jogador de personagem de RPG faz? Ele representa um personagem. Intérprete é cantor, né? Vou interpretar aqui uma canção, né? Do Renato Russo, né? De
E
noite
aí,
grande
geralmente é uma coisa que
quero
já tá pronta, né?
descansar. É, já tá pronto. Você vai dar a sua versão. Eu poderia até dizer que o 2D6 World, no começo, era a minha interpretação do Apocalipse Engine. Agora eu não ouso mais falar nisso, que ele tá tão bizarro, tão um pouquinho bem diferente. Então, ele tem o mesmo pai, mas ele ficou bem diferente, tá?
Agora ele tá grandinho, né?
Ele tá
Mas eu
grandinho,
sozinho.
agora ele tá grandinho, exatamente, ele tá grandinho. Então, Lucas, você joga qual que o seu primeiro insight depois dessas 1.000 horas de jogo como jogador, nas suas atividades como jogador, que insight que você teve depois de jogar tantas vezes assim?
Eu acho que a coisa mais importante que a gente precisa ter em mente é que o RPG, ele é um jogo de propostas. E cada jogo de RPG e cada grupo, ele tem uma proposta de jogo. Então, quando você for sentar numa mesa, você enquanto jogador ou mestre, é muito importante que vocês definam qual é a proposta do jogo. Quando isso está bem definido, o jogo ele flui muito bem. Muito, muito bem mesmo. Porque a gente não tem problemas. Se a gente sabe, por exemplo, que é um jogo mais galhofa, voltado para ação, você vai fazer um personagem mais engraçado, sem tantos dramas, e que possa fazer coisas ali combinadas com os outros personagens, que vão estar impulsionando o jogo sempre no limite da ação e da galhofa. Se é um jogo mais sério, investigativo, onde você tem espaço para trabalhar mais a parte social do jogo, você vai investir nisso no seu personagem e vai dar características a ele que venham a interferir no dentro do jogo, sejam elas psicológicas ou mecânicas. E às vezes essas duas coisas elas estão ligadas dependendo do jogo que você está jogando. Então, para mim, essa é uma das premissas fundamentais. Monte a proposta do seu jogo. A gente tem, por exemplo, no Crônicas RPG, uma ficha de crônica. A ficha de crônica ela é preenchida pelo mestre. E o mestre diz: olha, a gente vai jogar em tal lugar. O foco primário da nossa campanha ou do one shot, ele é de ação ou investigação, e daí depende do que o mestre quiser. E ele diz ali quais são as habilidades necessárias e relevantes para jogar aquele jogo. E ninguém vai se sentir traído, ninguém vai se sentir incomodado ou que chegou na mesa e a proposta foi jogada de lado. Porque isso está previamente bem combinado e bem delimitado. Inclusive, você vai ter, enquanto jogador, a opção de dizer: olha, não foi isso que a gente combinou. Eu fiz meu personagem nessa linha aqui, como todos nós programamos, e vocês agora estão indo para outra linha. A gente pode ajustar isso aí. Então, o diálogo, a sessão zero, que muita gente não conhece esse conceito. A sessão zero é quando você senta com as pessoas para alinhar expectativas, criar personagens e saber sobre o que é o jogo. Geralmente é uma hora muito boa para se fazer perguntas sobre como o jogo funciona, quais são os pilares de cenário, como eles interferem dentro do jogo. Se, por exemplo, um jogo de fantasia medieval, ele possui deuses. Esses deuses, eles são mais ativos, eles são mais passivos. A gente tem no lugar que a gente vai estar jogando, qual é o sistema de organização política? Se existe um tirano ali, se existe algo a ser combatido, um grande vilão? Para onde é que a gente está se direcionando? E quando a gente faz essa troca, tudo fica mais rico. Até o personagem que você vai estar construindo, ele vai ficar mais rico necessariamente, porque você vai ser capaz de colocar ele dentro de um universo do jogo no qual ele está se perfeitamente encaixado. Óbvio que seu personagem deve, inclusive, porque o RPG ele é composto de buracos, né? Quanto mais buraco no início da sessão você tiver, melhor, porque o jogo é para preencher os buracos. Sejam esses buracos dentro da narrativa que o mestre estruturou, não vou dizer roteirizou nem preparou, mas assim, ele tem uma certa estrutura, e dentro daquilo que você, enquanto personagem, se propôs. Se o seu personagem, por exemplo, ele tem um pai desaparecido, esse pai ele pode aparecer. Se o seu personagem ele tem uma sede por saciar a injustiça, com certeza o mestre vai colocar situações em que isso vai ser explorado. Se o seu personagem é extremamente generoso, o mestre vai explorar isso. E isso, seja como uma característica positiva, seja como uma falha, vai aparecer nesses dois momentos dentro do jogo, tanto de uma maneira quanto de outra. Então, quando você sabe o terreno que você está pisando, é muito mais fácil de lidar com aquilo que vem depois.
Ótimo,
Então,
ótimo.
essa conversa, esse bate-papo, ele é fundamental. A gente consegue colocar ali as bases de um bom jogo quando começamos a discutir sobre o que é que vai ser o jogo. E é onde você, por exemplo, tem a oportunidade de aprender as primeiras regras, aquelas regras básicas. E são importantes. A pergunta que o Pedro colocou mais cedo é importante. O jogador, ele deve aprender as regras básicas do jogo. Eu aprendi isso quando assisti Matrix pela primeira vez, 1999. Quando você sabe as regras, você é capaz de fazer com que elas funcionem ao seu favor. Então, esse entendimento do que está acontecendo vai melhorar o seu jogo. E com certeza melhora também o seu personagem e a sua interpretação. Porque todo mundo vai lembrar de você quando você lembrou que você tinha, sei lá, um pontinho de estresse, uma inspiração, e você usou naquela hora que salvou o grupo. Ou quando você teve aquele insight maravilhoso para retirar ali, e tem aquela habilidade que você colocou ali, nunca usou, e estava esperando aquele momento para fazer isso. Isso é que faz o seu personagem ser memorável. Não é só a interpretação. Não é só você fazer vozes e começar a agir como um goblin da floresta. Não, não é só isso. Você precisa dominar o aspecto do jogo também, porque essas duas coisas elas estão intimamente relacionadas.
Excelente, excelente. Antes de eu dar meu pitaco aqui em relação a exatamente isso que você está falando sobre antes do jogo, né? Você falou muita coisa antes do jogo começar, o que que o jogador profissional
Isso.
deve fazer. Deixa eu só ler rapidinho aqui as perguntas, hoje tem muita coisa. O Jader Toffoli diz: como a gente pode diferenciar o jogador profissional do casual, levando-se em conta uma mesma entrega para o seu personagem, independente do sistema? Como é que você diferenciaria, Lucas, uma resposta rápida? Um profissional do casual?
O jogador profissional geralmente ele faz muitas perguntas. Quem mais estuda, eu sou professor também, né? Então assim, você sabe que quando um aluno tem dúvidas é porque ele estuda. Então quem faz muitas perguntas geralmente é porque está interessado, ele estuda bastante, ele quer ouvir sobre aquilo. Então você consegue perceber logo quem é que tem mais curiosidade sobre aquilo ou não. Isso levando em consideração que os dois têm o mesmo nível de conhecimento sobre o jogo que vai ser jogado. Porque um jogador, obviamente, mais experiente, que já domina o sistema, ele não vai ficar perguntando nada. Ele já vai ter uma outra postura, ele vai ter, inclusive, outras perguntas. Essa é uma diferença fundamental. E eu digo sempre às pessoas, principalmente nessa época de pandemia, eu vejo muitos mestres reclamando na internet: ah, meu grupo faz isso, ah, meu grupo faz aquilo outro, eu não sei, fulano quer, não presta atenção. Cara, tu tem duas opções. A primeira, mais simples, é conversa com teu grupo. A segunda é muda de grupo.
Ou
Que a gente
então
mais tinha, começou falando sobre isso, é, a gente já tem uma postura assumida de que existem mestres profissionais e que recebem para mestrar. Então, se tem gente cobrando para mestrar, é porque provavelmente a gente tem poucos mestres. Se a
exatamente.
gente tivesse mestre suficiente, dificilmente alguém ia pagar ou pagaria somente por uma experiência muito
Muito
acima da média.
acima da média.
Isso. E que não necessariamente é o caso quando você paga por um serviço. Ele pode ser acima da média, deveria ser, mas não é necessário que seja. Então, essa conversa, ela é fundamental. E a gente, como mestre, por exemplo, quando a gente prepara uma sessão, a gente não leva em consideração, por exemplo, quanto disso ou daquilo os jogadores sabem. A gente vai levar em consideração qual a experiência que a gente quer transpor. O que é aquilo ali que é importante. E quando a gente joga a proposta na mesa, que as perguntas vão surgindo. Como faz isso? Como faz aquilo? O que é importante aqui e o que é que não é? E essas coisas vão surgindo naturalmente durante o decorrer das sessões. Quando eu falei, por exemplo, que é importante que o jogador leia, isso ajuda muito. Ele dominar esse conjunto de regras ajuda muito. Mas a gente sabe que não é o caso, muita gente não gosta de ler. E esse é um dos portões de barreira que o nosso hobby tem, infelizmente. Você tem que ler para saber determinadas coisas que você nunca vai descobrir sozinho. Porque o mestre, ele não vai ficar repassando para você tudo aquilo que seu jogador, seu personagem sabe fazer. E
Exatamente.
você
Você
vai
tem
terminar
que
vendo as outras pessoas fazendo coisas e você não sabe o que fazer e vai se sentir numa situação extremamente angustiada e provavelmente você vai se sentir escanteado. Aí, percebendo isso, um jogador profissional, ele vai tentar resgatar você pro jogo.
Vai trazer você de volta.
Ele vai trazer
É.
você de volta. Porque
Exatamente.
essa é uma das características de um bom jogador. Ele não joga sozinho. Ele tem consciência de que ele está jogando em grupo e que, se alguém não está aparecendo, a gente vai lá e traz de volta.
Ótimo.
Por isso que a gente joga em grupo. O
Então,
grupo,
beleza.
ele é mais importante do que o indivíduo.
É um jogo em grupo, né?
É um jogo cooperativo.
Interessante. Então, assim, resumindo até agora o que a gente viu é o seguinte. Então, primeiro, o jogador que é profissional, o jogador profissional de RPG, o jogador que joga com um grau de responsabilidade acima, né, e um grau de compromisso, de comprometimento acima de um simples hobby, acima do entretenimento, né? Ele está às vezes fazendo um stream, ele está divulgando um jogo, ele está às vezes jogando com o autor do jogo, né? Ele, então, primeiro, fazer o dever de casa. Então, tem que fazer o dever de casa. Ou seja, eu vou jogar Pathfinder. Eu nunca joguei Pathfinder. O mínimo que eu posso fazer é dar uma olhada no Pathfinder. Vou na internet, vejo como é que é o sistema, pergunto para o mestre, mando perguntas. Como é que é? É tipo D20? Tem algumas mudanças, né? Faz o seu dever de casa. Você não precisa ter o livro, mas só para você ter uma noção, vai no YouTube, assiste uma sessão de jogo do Pathfinder, vê o que que o pessoal faz. Veja a proposta
Curiosamente,
do
essa é uma
jogo.
boa questão. Sabe o que é que as pessoas mais assistem em stream de RPG? Live de construção de personagem. Por incrível que pareça, as lives de construção de personagem são os jogos mais assistidos.
Então,
Pode abrir qualquer canal no YouTube que faça as lives de construção do personagem e você vai ver que aquela live em específica, ela tem muito mais acessos do que o jogo propriamente dito. As pessoas querem entender como é que o jogo funciona. Porque muitas vezes o jogador, aquele que está assistindo, ele é esse jogador que ele quer jogar no nível profissional. E jogar no nível profissional não quer dizer deixar a diversão de lado, não é uma obrigação, muito pelo contrário. É o cara que ele está querendo potencializar a experiência que ele tem na mesa junto com os amigos dele. Transformar aquilo ali num momento fantástico. Não só no universo fantástico, mas no nosso universo. Fazer aquela experiência cada vez melhor. E o pessoal vai lá ver como é. Muita gente vai lá assistir para dar pitaco. e dizer: ah, não escolhe isso aqui, não, escolhe aquilo outro, porque vai te ajudar com isso, assim, deixa isso para fulano, deixa isso para Beltrano. Isso é uma coisa muito comum.
Legal
E é
demais.
extremamente interessante, porque os jogos hoje estão quase todos explicados na internet. Você não gosta de ler? Beleza, procura no YouTube. Vê outras pessoas jogando, como é que aquilo funciona, e você vai aprender naturalmente vendo os outros fazer. É melhor aprender fazendo? É. Isso aí é sem sombra de dúvida. Mas se você já conseguir chegar com um certo preparo, você já vai ter outros tipos de dúvidas que vão ajudar o jogo a fluir cada vez mais.
Então a segunda dica é sessão zero, né? Fazer uma sessão de criação de personagem, de ver a proposta e tal. Se não for uma one shot, né? Se for uma one shot, eu já joguei one shots assim profissionais em outros canais, né? O que que eu faço na one shot? Aí eu pego o personagem pronto, leio ele, faço as perguntas para o mestre antes da sessão do jogo. E na sessão do jogo, quando é uma sessão one shot, é uma sessão que você, como jogador profissional, você tem que ser muito generoso. Muito generoso. Preste atenção no mestre, sabe? Tenha sensibilidade, tenha empatia, entenda a posição do mestre em uma one shot e participe do jogo de maneira produtiva, construtiva, criativa. Sempre pense durante o jogo: o que eu posso fazer para melhorar esse jogo? O que eu posso fazer para melhorar a diversão dos colegas? Nossa, tem um jogador ali que está meio tímido, ainda não pegou a manha. Como é que eu posso colocar ele dentro do jogo? Dentro da ficção do jogo? O que que eu posso fazer dentro da ficção do jogo?
Isso é
Né?
fácil de fazer, porque você pode, por exemplo, chamar aquele jogador para junto de você e dizer: fulano, vem cá, o que é que tu tá achando disso aqui? Como é que a gente resolve tal problema? Vamos, qual é a tua opinião sobre isso? Aí você vai perguntando coisas àquela pessoa, ela vai naturalmente respondendo, e o jogo vai fluindo. Ser um jogador generoso faz parte desse processo. Isso engrandece o jogo. Ser generoso quer dizer trazer aquele jogador, ou os jogadores, num bate-bola ali. É saudável. E quando você começa a fazer isso, naturalmente os outros jogadores vão fazer também. Eles vão começar a perguntar para os outros o que é que está acontecendo, vão pedir ajuda, as coisas vão rodando ali de forma natural e aquilo vai ficando suave. E quando você vê, o jogo acabou. Existem duas coisas que eu gostaria de dar de dica aqui. Uma delas é essa: busque os jogadores que estão com você como um apoio. Eles estão ali para lhe ajudar. Essa é a função deles.
Isso.
Assim como a sua função é fazer o mesmo.
Isso.
E vocês vão construir o jogo até o fim. Porque o jogo, ele é coletivo. E a segunda é: se você for jogar um jogo que é mais complexo ou menos complexo, mas assim, os jogos mais complexos, eles precisam de um pouco mais de preparação. Eu costumo fazer uma coisa que eu venho dizendo muito, é uma espécie de colinha. Eu aprendi a fazer isso jogando RPG eletrônico, especialmente o Dragon Age. O que é que a gente consegue fazer no Dragon Age? Você joga com um personagem e o seu grupo é composto de quatro personagens. Você pode trocar no meio do combate pelos outros e ir jogando uma ação por vez, ou você pode programar os outros personagens para fazer determinadas coisas em determinados momentos. Por exemplo, um combate começou. Aí você pode pedir que o guerreiro do grupo ataque o inimigo com maior HP. Então, no início do combate, o guerreiro vai lá e dá o ataque mais poderoso que ele tem no inimigo mais forte. E você pode focar a sua estratégia em torno disso. Ou quando você tiver com 50% de vida, o clérigo do grupo, o healer, ele vai lá e lhe cura. O que foi que eu trouxe para o RPG? Quando eu vou jogar, eu pego a minha ficha de personagem e eu crio determinadas situações a partir da minha ficha que vão ser úteis no jogo. Então eu sei exatamente o que fazer quando aquela situação acontecer. Então, por exemplo, eu estou jogando uma campanha com o Carlos do RPG Play aqui, que está no chat. Eu jogo com um clérigo. Meu clérigo, ele só tem uma função no grupo: ajudar a eles atacarem mais e curar todo mundo. Não, clérigo não, bardo. Ele só faz isso. Então eu fico atento o tempo inteiro a quem é que está precisando, em que medida está precisando daquilo, e até no posicionamento da mesa, quem é que está na posição mais mortal. Eu posso guardar aquela minha ação, por exemplo, de cura para o próximo turno. Aquele personagem vai sobreviver, eu guardo. Se não, eu faço outra coisa. E a gente vai trocando e fazendo esse tipo de rodízio com as habilidades. Porque
Isso.
você já tem uma pré-definição, mais ou menos, do que vai acontecer. Porque os jogos, eles são relativamente previsíveis. Você sabe que as maiores partes das situações que você vai encontrar, elas estão presentes em outros jogos e você vai ter que lidar com elas. Essa parte de jogo mesmo, de mecânica, ela é extremamente previsível e ajuda muito a você ter uma estratégia prévia do que você está na hora para estar procurando coisas. Isso evolui muito o seu jogo.
Deixa eu ver aqui, muitas perguntas aqui. Então, o Padawan R, muito obrigado por ter vindo, Padawan. Isso que ele está falando tem total sentido. Aprendi isso depois de anos. Queria ter ouvido isso lá em 2014, quando comecei. Muito bom. Daniel Pirraça, duas perguntas. Como preparar boas one shots a menos tempo disponível para fazer uma história fechadinha? Aí, one shot é uma cena. Uma cena com começo, meio e fim, tá? Quando você vai mestrar uma one shot, você divide a sua sessão, não é a preparação. A sessão é introdução do problema, desenvolvimento do problema e clímax e resolução do problema. E aí você vai mestrando, quando você achar que já deu a introdução, você já começa o desenvolvimento. Quando você achar que o desenvolvimento já deu o que dá, aí você entra com o fim. E aí eu recomendo, Daniel, assista a Fuga da Prisão de Ossos que eu fiz com o Lucas, com a Renata e com a Érica lá no Clube do XP, que é uma one shot, para você ver como é que é o meu esquema de one shot. Eu gosto de mestrar muito, né? Então eu gosto de mestrar, acho que foi umas 3 horas, alguma coisa assim. Eu gosto, então eu separo uma hora para um negócio, uma hora para o desenvolvimento e uma hora para o clímax. Agora, vou ter que entrar nesse assunto mais tarde. Depende do foco, do estilo, do foco do jogo, entendeu? Dependendo do foco do jogo, você vai ter que organizar o seu jogo de maneiras diferentes. Então, quando eu mestrava D&D, AD&D, D&D 3.5, D&D 4.0, Pathfinder, quando eu mestrava esses tipos de jogo com foco no jogo, o que que eu fazia? Era um combate chique que eu deixava pro clímax. Terminou esse combate chique, acabou o jogo. Então, eu fazia um one shot às vezes de 2 horas. A primeira hora era a introdução do problema com muito roleplay, um desenvolvimento baseado em roleplay, até chegar no grande mega combate doido demais, que eu já sei que ia durar ou 2 horas ou 1 hora e meia de combate, né? E aí você terminou o combate, fechou a historinha, né? Então depende muito do jogo. Deixa eu só ler
É, tem
as
uma coisa
outras.
que
Ah,
eu
pode
aprendi
falar.
com o Bruno Cobb, que ele sempre repete isso. Ele diz que é uma boa sessão de jogo, e ele é um mestre profissional, tá? Vale ressaltar. Como mestre
O
profissional,
mais
ele dizia que é uma
experiente,
boa
um dos
sessão
mais
de jogo
experientes do Brasil, inclusive, porque ele
do
começou
Brasil, com
muito,
certeza.
muito longe, muito, muito tempo atrás.
Ele dizia que uma boa sessão de jogo ela tem três partes: é roleplay, interpretação, investigação e combate. Porque todo jogo de RPG tem essas três partes. E provavelmente os jogadores vão gostar de uma mais, uma parte mais que a outra. Tem gente que gosta mais de combate, tem gente que gosta mais de roleplay, tem gente que gosta mais de investigação. Então você entrega isso em seu jogo, todo mundo sai feliz. Porque vai ter um momento para aquele jogador que gosta daquilo fazer o que ele mais gosta. E dar
Exatamente.
conta do jogo.
Exatamente.
Mas tem o
Agora,
One
o
Shot tem que ser
jogador.
um jogo mais simplificado.
Agora, o jogador
Tem que ser um jogo com
profissional.
objetivos.
Agora, o jogador profissional é diferente. Jogador profissional é que nem a gente que é professor. Você dá aula para todo mundo. Não tem dessa. Não tem, ah, eu não gosto desse aluno. Não, você vai dar aula para ele, porque a sua missão é ensinar as pessoas, é levar a luz às trevas. Você vai dar aula para todo mundo. Ah, mas aquela escola, não, você vai dar aula lá também. Eu já dei aula de muito tempo em escola pública. Você vai lá, vai ralar, porque você é profissional, você tem uma reputação, você tem uma carreira. E o jogador de profissional de RPG também tem isso. Você vai jogar um jogo que você. Nossa senhora, eu gosto de jogo foco narrativo. Esse jogo é totalmente foco simulação, assim, total, cheio de regra. Não, mas você é jogador profissional, você vai aprender a jogar esse jogo. Você vai jogar esse jogo como se fosse o melhor jogo de sua vida, porque você é profissional. E você vai ter que. Por quê? Você está jogando esse jogo, às vezes, para divulgar o jogo, para fazer uma divulgação, para poder mostrar um jogo diferente. Então, você vai ter que ter essa maturidade de deixar as suas preferências pessoais de lado e encarar o jogo com o coração aberto. Falar, vamos jogar esse jogo do jeito que ele veio. Do jeito. E joga que nem. Eu faço assim. Quando eu pego um jogo novo, qualquer jogo de RPG que eu estou interessado em jogar, a minha primeira sessão, eu falo assim, todo mundo tinha. Não sei que eu tinha o Nitro, tá? Porque eu sou meio danado. Mas a minha primeira sessão é hardcore. Eu faço um resumo das regras. Eu jogo com todas as regras do jeito que tá no livro. Eu jogo assim, na Bíblia mesmo das regras. Advogado de regras.
Até para saber se aquelas regras elas funcionam bem ou não, né?
Eu faço exatamente isso. Eu quero ver como é que é o jogo do jeito que o designer bolou. Se eu gostar, se eu curtir da experiência, mas eu mestre jogo para valer. Sem xingar, sem reclamar, falar assim, ó, tá demorando aqui e tal, mas vamos lá, do jeito que tá. Depois é que eu faço meus julgamentos. Agora eu também construo jogos, então eu sempre faço, não se deve fazer isso, tá? Mas eu faço um ajustezinho ali pro meu estilo, mas eu sou muito velho e velho é meio chato. Mas o primeiro jogo é assim. Então eu recomendo todo mundo, pegou um jogo de RPG novo, joga a primeira vez com todas as regras. Tudo bonitinho. E se você vai divulgar um jogo, aí a responsabilidade é grande. Você vai ter que jogar com todas as regras. Senão a pessoa que está assistindo o seu stream, né, jogador e mestre, ele está vendo um jogo que não existe, compra o jogo e aquilo foi propaganda enganosa. Porque você mudou o jogo. No stream. Na hora que o cara comprou, vai assim, mas peraí, não tem nada disso aqui nesse jogo. Não tem essas regras que você botou aí. E se você
Cadê
não.
aquele jogo que os meninos estavam jogando?
Exatamente. E se você colocou regras caseiras, fale claramente no começo da sessão, fala assim, gente, nós estamos jogando Pathfinder com as seguintes regras caseiras. Não tem isso aqui, não tem isso aqui, a gente vai ignorar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí tudo bem. Feito disclaimer. Numa boa. Mas jogador profissional não tem dessa, assim, ah, eu não gosto desse jogo. Aí você começa a sabotar o jogo enquanto você está jogando o jogo. Não, isso aí é a falta da ética profissional, né?
Verdade.
Deixa eu ver só outras perguntas aqui, Lucas, para você responder aqui para a galera aqui, ó. Pedro Colares, na minha opinião, o melhor tipo de jogador é aquele que ajuda o mestre, percebe a proposta estabelecida e colabora para o fluxo e para a construção da narrativa. Pedro, pronto, você resumiu nesse podcast inteiro. Muito bom. Daniel Pirraça. E quando o preparo do mestre prejudica o jogo? Digo, quando o planejamento excessivo se torna um obstáculo para a diversão. Olha, Daniel, esse é uma pergunta mais para o mestre, mas eu vou fazer para o Lucas, vou adaptar a sua pergunta para o Lucas. Lucas, o que que acontece se o jogador profissional sente que o mestre, às vezes não é um mestre muito experiente, sente que o mestre está forçando a barra, né? Eu não gosto de falar de três, eu gosto de falar assim, forçando a barra. Ele está forçando a barra para os jogadores seguirem, né? Ele está usando a técnica do ilusionismo, que quando ela é usada em maneira excessiva e com muita força, ela vira o forçar a barra. E está levando assim, o que que o jogador profissional deve fazer? O que que você
A minha
faria?
resposta é bem simples. O que é que eu faço? Se eu percebo que o mestre ele não tá dando fluxo pra gente, e ter muita liberdade, ele quer que a gente faça o que ele quer porque ele preparou aquilo ali, eu começo a perceber o que é que ele quer e faço o jogo acabar o mais rápido possível.
Exatamente.
É
Você vai
bem
seguindo,
isso.
você segue, né?
Você
Você
vai
entra,
seguindo.
isso, você entra na
Você entra
proposta,
na onda.
na onda, na
É.
proposta e vai curtindo.
Quando você entra na onda do mestre, ele fica super feliz. Ele começa a narrar mais empolgado.
Isso.
Ele acha, ah, a galera comprou a minha ideia. E o jogo ele melhora também.
Exatamente.
Às
Exatamente.
vezes a gente tem que abrir um pouquinho da mão, de mão, assim, da liberdade, para fazer isso. É a melhor opção? Não. É a melhor maneira de jogar RPG? Claro que não. Mas você tá ali para uma determinada proposta. E se
Exatamente.
você, por exemplo, isso não quer dizer que o jogo necessariamente precisa ser ruim, porque o mestre tá
Não,
ali forçando um
não.
pouco. Não. Se o jogo tá ruim também, aí é mais complicado.
Aí é outra
Você vai
coisa.
ter que ter um pouco
Aí é
de
outra coisa.
paciência para poder levar ele até o final. Mas você também pode fazer isso que eu disse. Tenta acelerar, entra na onda, pega as dicas, que é uma coisa muito importante. Eu ia comentar antes e não comentei. O jogo ele não para porque não é a sua vez. Às vezes, uma determinada informação que o mestre está dando a um jogador, por exemplo, que está em outro lugar, ela vai ser extremamente importante para você entender o que que está acontecendo no final do jogo. E a gente precisa estar atento a tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. A gente precisa saber, por exemplo, se o nosso companheiro de lado ele tem condições de arcar junto com você com o desafio que o mestre está propondo. Se não é melhor você fugir. Eu passei por uma determinada situação recentemente em que eu disse isso. Eu disse, ó, vamos lutar amanhã. Porque a luta de hoje, ela tá perdida. Mas se a gente insistir em lutar hoje, vai morrer todo mundo. Qual foi a escolha do pessoal? Vamos lutar. Eu disse, tudo bem. Eu já estava meio escondido e resolvi fugir. Era uma luta claramente que não tinha como ser vencida. Mas se o grupo escolheu, eu não posso fazer nada. Eu vou ser provavelmente o elo de ligação entre o restante da campanha. Porque eu vou ser o único sobrevivente. Então, às vezes, esse aspecto da gente não dominar bem o que é o jogo, qual é a proposta dele, leva os jogadores a tomarem decisões precipitadas. E a gente precisa dominar um pouco desse aspecto do jogo, como eu falei antes, para melhorar o jogo. Pra gente não cair nesses problemas.
Interessante você nesse caso, Daniel, no caso do preparo do mestre, aí depende muito também da proposta do jogo. O que eu sempre falo é o seguinte: o mestre, aí uma dica para mestre. O mestre deve sempre deixar claro a proposta do jogo. Por exemplo, eu já participei de jogos online e de RPG e o mestre virou para mim e falou assim: ah, tio Nitro, vou ter um tempo limitado, eu preparei a aventura está toda preparadinha assim e tal, né? E vai ser assim, vão ser uns 4 ou 5 eventos e tal e tudo. E aí eu já entendi que a proposta era para a gente entrar no trilho ali e curtir o que o mestre preparou. Existe esse estilo, gente. Esse estilo de jogo, quando os jogadores consentem previamente, eles sabem o que vai acontecer no jogo, isso aí é super, super divertido, é gostoso. A gente chama de trem fantasma. Você entra, você senta lá no negócio e vai ver o que o mestre preparou. É ótimo. Todo mundo assiste filme. A gente assiste filme e a gente adora filme. A gente lê livro, a gente adora livro. Livro é isso, o cara preparou e você vai acompanhando, vai vivendo junto. E no caso do RPG, no caso de RPG de trilhos, né? Existem até RPGs independentes de trilhos. Recomendo vocês a conhecerem a escola norueguesa de RPG, a escola finlandesa de RPG, que são os mestres dos trilhos. Eles têm RPGs com trilhos que são magníficos, que eu morro de vontade de jogar. Talvez eu jogue solo, né? Agora a gente tem um jogo solo, né? E que são fantásticos. Olha, não há por que demonizar técnicas de RPG, técnicas de jogo, que a gente chama de técnicas ou mecânicas. Não existe mecânica errada, não existe técnica errada. Existe é a má aplicação de uma técnica, a má aplicação de uma mecânica de jogo, num jogo, né? É isso. Agora, A gente, eu vou segurar só para ver o resto aqui. Eu estou gostando de pegar as perguntas da galera. Então, Pedro Henrique Matos, jogador bom, colabora com a narrativa do mestre e dos demais jogadores. É importante que os jogadores tenham o poder de agência, mas isso não pode significar roubar o protagonismo para si. Aí o Pedro completou, falou assim: isso mesmo, tem gente que quer se meter em todas as cenas do jogo e acaba roubando o brilho dos outros jogadores. Sobre isso, Lucas, com a sua mega experiência, o que que o jogador profissional de RPG faz quando vê que tem alguém que está atrapalhando o jogo porque está roubando cena? Ou quando o jogador se toca que ele está roubando cena e está tirando o protagonismo dos demais? Você já
Essa é
viveu
uma situação
situação assim?
sempre difícil já.
Ah.
Inclusive, o Pedro Colares, ele fala mais aqui na frente que coisas como separar o grupo, atacar outros players ou roubar outro player, você tem que ter um grupo maduro para poder lidar com isso. E
Isso.
em situações de one shot, preferencialmente evitar. Porque você vai tirar algo de alguém. E a gente tá ali jogando, principalmente no one shot, você não tem tempo de construir tanto o personagem. Você vai tirar tempo precioso, recursos preciosos do jogador. E isso não é legal. Eu joguei com um determinado jogador que ele tinha o costume de sempre querer fazer uma missão solo, independente do jogo. Então, quando todo mundo dizia assim: ah, tá certo, a gente vai por aqui. Aí levantava a mão: ah, mas eu queria verificar a pulga do cachorro do Mr. Watson. Aí ficava todo mundo olhando pra cara dos jogadores. Tá, mas baseado em quê? Ele inventava toda uma justificativa pra ir verificar a pulga, que não tinha nenhum objetivo a não ser chegar. Pra ter um momento sozinho e todo mundo ficar esperando que ele fizesse aquela cena dele. Eu, como jogador, eu faria o seguinte, como já fiz algumas vezes. Ou você vai na onda e diz: não, vamos todo mundo junto então, a gente passa lá primeiro. E resolve essa brincadeira de se separar. Ou o mestre, muitas vezes já mais experiente, ele consegue resolver a situação muito rápido. Então vamos fazer uma cena curta aqui, você vai lá, faz o que quer e volta. Às vezes, muitas vezes não dá em nada. Mas é uma situação realmente muito chata. E você tem que ficar mediando aquela situação. Ou você vai na onda e resolve logo e traz o jogo de volta pro grupo. Ou é possível também. Você para, vamos conversar. Qual é o melhor curso de ação? Não vai ser legal a gente dividir o grupo. A gente tem pouco tempo. E é uma coisa interessante, é uma dica muito boa para one shots. Tenha um tempo restrito dentro da ficção do jogo. Porque quando você tem um tempo restrito dentro da ficção do jogo, o jogador ele não vai querer perder tempo para resolver pequenas coisas. Ou investigar coisas que ele sabe que não vai dar tanto resultado. Porque ele sabe, por exemplo, que tem 3 horas a bomba vai explodir. O inimigo vai atacar. Então essa sensação de urgência dentro do jogo faz com que todo mundo se foque numa direção só. E essa é uma das coisas muito importantes. E às vezes a gente, como jogador, a gente tem que lembrar isso ao outro jogador. Dizendo: ó, não, mas a gente tem que fazer isso porque Fulano vai morrer. Ele tá
Isso,
dependendo que a gente traga a erva
exatamente, é.
que vai curá-lo, ou traga o sacerdote que pode salvar a vila. E qualquer coisa desse tipo. Existe uma urgência dentro do jogo. O jogo ele tem sempre uma missão clara que deve ser cumprida, e de preferência que se aquilo não aconteça, em pouco tempo haja uma consequência.
Exatamente,
E a
existe
gente
um
vai ter que
preço.
pagar por isso. É.
Deixa eu ver aqui outras perguntas aqui. Roubar no brilho. RPG Play, boa noite, Alpha RPG, muito obrigado pelos elogios. Jader Toffoli, beleza. Ok, roleplay, RPG play, jogador tem que ser ativo no jogo, jogador passivo é complicado. É, o jogador profissional é totalmente ativo, ele é quase um mestre. Ele trabalha em conjunto com o mestre. Inclusive, ele é o ponto de apoio para o mestre. Ter um jogador profissional numa sessão é a melhor coisa para o mestre. Ele vai ajudar o mestre a mestrar. É, sempre curta sessões de criação de personagens de worldbuilding, já de Toffoli. Essa coisa de separar o grupo, atacar outro player, roubar outro player. Tem que ter um grupo muito maduro para lidar com isso. Melhor evitar, se precisar, é um one shot. Ok. Pedro, então agora vamos sentar. Agora vou sentar o cacete na teoria do foco aqui. O lance é o seguinte. Porque você estava falando de sair para solo, né? Eu estou lembrando aqui do Apocalypse World, que é a coisa mais. Quer dizer, o Apocalypse World é um jogo onde os jogadores fazem coisas totalmente diferentes uns dos outros, né? É o jogo, é assim. E o jogo é divertidíssimo. E tem a técnica para o mestre. Eu uso isso muito nas minhas sessões agora, né? De 2D6 Worlds, que é que você estrutura a sessão por meio de cenas. Então você vai fazendo o que a gente chama de cross-cut. Você corta uma cena aqui, passa uma cena ali, passa uma cena ali. Aí o segredo aí é para o mestre, depende do sistema de jogo que você está usando, você não vai conseguir fazer isso muito bem com outros jogos, não vou falar quais, mas com outros jogos vai ser complicado. Mas em sistemas nativistas dá para fazer, quer dizer, o sistema nativista é feito para fazer isso. É, o que eu faço é o seguinte: eu corto uma cena, eu deixo a preparação da cena com um jogador, aí eu fecho a cena, corto ele aqui, vou para outro, desenvolvo um pouquinho mais a cena, corto, vou para outro, sempre pensando em que todo mundo tem que ter o mesmo tempo. Qual que é a moeda do mestre? Qual que é a moeda do jogador? Chama-se tempo. O tempo é uma coisa super importante. Inclusive no 2D6 World, sabe como é que você ganha XP? Você ganha por tempo de jogo. Por tempo de jogo. É um XP a cada hora. Se você jogar 4 horas, você ganha 4 XPs. E 5 XP você sobe de nível. Por quê? É uma coisa que eu achei muito interessante. Ninguém nunca pensou assim. Eu nunca vi em sistema de RPG levar em conta o tempo de jogo. Porque jogar leva um tempo. Então, se um jogador de uma hora de jogo, um jogador. Atuou, agiu e representou 30 minutos, e os outros três jogadores, cada um 10 minutos, esse jogo está desbalanceado em nível narrativista. Quando a gente fala narrativista, esse jogo está desbalanceado, tem um problema aí. Porque o lance é que todo mundo tenha pelo menos a quantidade mais ou menos igual de tempo de jogo. Tá? Então, o jogador profissional, ele vai pensar nisso. Como ele sabe melhor. Como ele conhece melhor as regras, ele jogou demais, já tem muitas manhas de RPG e tal. Isso também pode ser um problema, depois a gente vai falar disso. Porque você ganha vícios quando você joga muito um tipo de jogo. Eu tô aqui há 2 anos só jogando nativista para arrancar todos os ranços de D&D que eu tenho na minha cabeça, né? E é difícil, hein? É difícil.
É difícil, é
Então,
difícil.
o jogador profissional ele tem que ser assim, porque ele vai jogar jogos, né? Eu imagino, ele vai jogar jogos totalmente diferentes, então ele vai ter que entrar na proposta. E muitas vezes um jogador novo, iniciante, que não sabe RPG, joga muito melhor um jogo novo, um jogo do Jorge Valpassos, assim, por exemplo, né? Do que um jogador velho, que ele vai trazer toda aquela carga cultural que vem dentro da cabeça dele, né? Na hora que ele fala assim, então vamos rolar a iniciativa. Não tem iniciativa nesse jogo, né? Então, esse é o lance, né? Tem que entender muito bem a proposta do jogo, entender o tipo de jogo que você está jogando, né? Tem jogos que o jogador atacar o outro é a proposta do jogo. Mas falando do jogo mainstream, que todo mundo joga, o D&D, aí realmente você fazer um grupo onde todo mundo ataca todo mundo. Tira a proposta do jogo, que é um grupo de heróis tentando levar à luz as trevas, ou vencer, conquistar um tesouro, salvar alguém e tal, né? Aí fica meio difícil, né? Deixa eu ver aqui. Lucas, uma outra coisa que o pessoal está perguntando aqui. Excesso de estrelismo. Tem uma situação complicada que a campanha não está indo muito bem, o mestre toma caminhos que não empolga, aqui não dá para acelerar. Quando a campanha não empolga, o que fazer nessas campanhas? E o Wallace Santos, muito obrigado por ter vindo. O que faz um personagem jogador ser interessante na mesa? Então, essas duas
Eu acho que essas
perguntas,
duas
Lucas.
perguntas elas estão relacionadas,
Manda brasa.
tá?
Ah.
A primeira é o que faz um jogador ser um personagem de jogador ser interessante numa mesa. Ele precisa ser diferente e ele precisa contribuir com o jogo. Não adianta você, por exemplo, querer fazer um personagem que é a reencarnação do 16º unicórnio que viveu há 20 mil anos atrás, se o jogo não tem espaço para isso. O diferente, ele tem um limite. Se a gente joga um jogo, por exemplo, com um perfil heróico, todos os personagens têm que ser heróicos. Não adianta você querer ir na contramão, ah, eu vou fazer um vilão aqui, alguém de moralidade duvidosa. Vai complicar. Vai interferir no jogo todo. Mas eu costumo fazer uma rixa com os paladinos. Eu sempre estou reclamando dos paladinos, porque os paladinos eles ditam o rumo do jogo. Porque eles têm uma moral muito fechada. E se ele vai se manter naquela linha, é importante que os outros jogadores também façam isso. Existe uma coisa que eu gosto muito de fazer, e eu acho que é muito bom, quando se termina uma sessão de jogo, não precisa ser um arco, não precisa ser um ano de jogo, não termina a sessão, você para, senta, conversa com as pessoas. O que foi que vocês acharam dessa sessão? Tá caminhando bem? Vocês estão interessados nesse plot aqui? Esse caminho aqui de investigação tá legal? Vocês querem um pouco mais de ação? Ah, hoje foi só roleplay. Foi bom para vocês? Essa comunicação, ela é fundamental para que os jogadores não percam interesse no jogo. E o mestre, ele não precisa ter todas as ideias. A maior parte das ideias aparece na mesa de jogo. E quando ele sabe colher aquilo ali, todo mundo ganha. O jogador ele consegue colocar muitas ideias para frente. Quando ele faz um background interessante, que tem aquele buraquinho ali que pode ser explorado. Por exemplo, eu estou jogando com uma campanha virtualmente infinita lá no canal. A gente vai para o episódio número 6. E eu não estou falando mal dos paladinos, Pedro. Eu estou colocando eles dentro de um contexto. O meu personagem ele tem um passado obscuro na mesa. Só tem um personagem que é leal e bom. Todos o resto são caóticos e neutros. Então a gente tem espaço para isso. E ele, as coisas que ele fez nos últimos 5 anos, elas vão começar a aparecer. E isso vai trazer complicações para o meu personagem, inclusive para a relação dele com as pessoas que estão se aventurando com ele. Então, fazer com que ele tenha esse espaço a ser explorado, que ele tenha um diferencial, que ele fuja do padrão e ao mesmo tempo esteja de acordo com a proposta do jogo e possa contribuir ativamente, é o caminho mais indicado. Porque todo mundo vai se sentir contemplado. Você que construiu seu personagem, o mestre que geralmente é quem traz uma proposta, ou quando se constrói numa sessão zero ali entre todo mundo, que é uma das melhores maneiras de evitar esse que a campanha caia em falta de engajamento, que na verdade isso é uma questão de engajamento, quando você não conversa com seus jogadores sobre o que é que está acontecendo. Então há um desengajamento porque só uma pessoa coloca elementos na história. E geralmente é o mestre. Então você, como um jogador profissional, você tem que estar ali puxando coisas o tempo inteiro que possam ajudar. Puxando ideias, perguntando coisas. Fazer perguntas é a melhor coisa que você pode fazer numa mesa de jogo de RPG. Nem sempre é resolver problemas. Nem sempre é tirar aquele 20 no momento crucial. Isso ajuda? Ajuda. Mas qualquer pessoa pode fazer isso. Isso
Boa.
é independente.
Independente a sorte, independente do jogo, né? Da
É, a sorte independe
representação, né?
do jogador.
Exatamente.
Então, quando você traz elementos diferenciados para a mesa, você está contribuindo.
Exatamente. Para a gente já indo mais ou menos para o final, vou falar aqui rapidinho. Depois a gente vai fazer um introcast sobre isso, né? Mas eu comecei a ideia da teoria do foco com dicas personalizadas e dicas específicas para diferentes tipos de jogos, para diferentes tipos de jogadores. Então, só fazer um resuminho. aqui, a teoria do foco seria a ideia de que, em termos de estilo de jogo, estilo de design, estilo de como a gente joga um jogo e do que a gente faz na mesa, do tipo de regra, de como é que é o livro de regra, os jogos eles teriam vários focos, alguns prioritários, alguns secundários e alguns até mesmo ausentes, que seria os focos básicos, seria o foco na narrativa ou a história agora, criar a história no momento que a gente joga e não depois, lembrando do jogo e criar a história depois, a gente cria a história agora, que é o foco na narrativa. O foco no jogo, que é o foco tanto na competição quanto na cooperação, no combate estratégico, na otimização dos personagens, né? Normalmente foco no jogo tem as regras são mais para combates ou para disputas, existe um sistema de competição, existe um sistema que dá para medir se um personagem é mais forte do que o outro, ou se um personagem funciona melhor no combate do que o outro, ou tem níveis. E o foco na simulação, que seriam jogos e regras e sessões de jogo, cuja a simulação, o que a gente chama de bem entre aspas, o realismo, ou seja, a coerência das regras da ficção do jogo, dentro do jogo, é a prioridade. Então, ou seja, se o seu carro está sem gasolina, você não chega lá no covil do vilão para ter o clímax com o vilão, porque o vilão vai sair às 7 horas e você tem 30 minutos para chegar lá. Aí no meio dos 30 minutos você faz um teste, o seu carro não tem gasolina, né, porque você esqueceu de colocar, e aí o vilão some. Isso é um foco na simulação, né? É um foco que a gente chama de realismo, entre aspas, assim. Ou se a espada penetrou 30 centímetros, se pegou no coração, ou se pegou no pé, ou se esse tipo de coisa a gente chama de foco na simulação. E o foco na representação é isso que fala, o foco na representação. É você interpretar o personagem, tanto em primeira pessoa quanto em terceira pessoa, mas o foco do jogo é na representação, não é nem tanto na história, é mais nos diálogos entre os personagens, é aquele momento do jogo que o foco fica na representação em si. Ou seja, então, só para deixar bem simples, se um jogo tem foco na narrativa, se você sabe de antemão, você é um jogador profissional, você vai jogar Dungeon World, 2D6 World, Apocalypse World, fazer o jabá, né? Apocalypse World, você vai jogar Monster Hearts, você vai jogar Shotgun Diaries, você vai jogar Castle Falkenstein, né? Castle Falkenstein, para botar um jogo mais velhinho assim, bem narrativista. Você vai jogar jogos que o foco é na história, então você já tem que ir para o jogo, que o foco prioritário desses jogos é na história. Pode ter foco no jogo? Pode ter foco na simulação? Pode. E tem foco na representação, seria o secundário em jogos narrativistas, foco. Você já vai para o jogo pensando assim, olha, nós vamos ter que construir uma história, eu vou ter que contribuir para a história, então deixa eu ficar criativo. Você entra no mindset, né? Bem personal coach, né? Entra no coach, mindset, é. Coach de RPGista, né? Entra no mindset narrativista, né? Você sabe que você vai ter liberdade, que você vai ter aquela delícia maravilhosa, aquele gosto fantástico de criar uma história coletiva. O mestre vai te dar espaço. Mais do que isso, né? No caso de Dungeon World, de jogos assim, o mestre vai querer que você seja criativo e que você jogue. O mestre vai começar a fazer um monte de pergunta louca pra você. Ok, você já conhece esse lugar, você enfrentou um monstro lá. Que monstro que foi esse que você enfrentou? Então você vai estar preparado pra isso. Então você não pode chegar na mesa e falar assim, o que, que você está me perguntando? Você é o mestre, você que tem que falar essas coisas. Não, porque a proposta do jogo é foco na história. Então você tem que ir com o mindset de história. Se você vai para um jogo de foco em jogo, aí tem que fazer dever de casa. Você vai ter que conhecer as regras a fundo, senão você vai dançar nesses jogos. Você vai ter que entender o que, que seu personagem pode fazer, o que, que ele não pode, como é que você pode otimizar. Otimizar não é combar.
Quantas vezes, okay? Ele pode fazer cada coisa.
Quantas,
né?
Vezes. Isso é super importante. Exatamente. Quantas vezes ele pode fazer. Você já vai ter que. Eu fazia isso quando eu estava jogando, principalmente quando eu mestrava o quarta edição. quais são as estratégias que meus monstros vão usar? Né? Como é que eu vou usar? Eu botava aqueles miniaturas, o mapa de combate. Como é que eu vou usar o mapa de combate de uma maneira criativa e melhor do que os meus nerds viciados em combate estratégico, que eles vão moer os meus monstros? Por isso que eu larguei esse tipo de jogo, porque eu sou ruim de estratégia, assim, de miniaturinha, né? A Erika me detona e tudo quanto é jogo de estratégia, ela acaba comigo. Porque a minha estratégia é só botar quanto mais monstro em cima do jogador, melhor, né? Então, estratégia, você vai ter que pensar, vai ter que estudar sua ficha de personagem a fundo, entender bem como é que são seus personagens, seus PVs, entendeu? Quando tiver no jogo, você vai ter que concentrar no combate. Pera um pouquinho, eu dei 12 de dano, né? E o monstro ainda tá de pé, né? Quando eu mestro Old Dragon, por exemplo, como o jogo é focado em jogo e eu sou o mestre, o que, que eu faço? Eu abro tudo pros jogadores. Eles sabem os PVs, eles sabem o CA dos monstros, eles sabem tudo. Por quê? Porque esse é um jogo que a estratégia, o jogo tem que ser justo. Tem que ser justo. Isso que eu acredito, né? Porque a diversão é ver se num jogo justo você consegue vencer ou não. Por isso que eu rolo aberto, por exemplo. Eu recomendo rolar aberto em jogo, focado em jogo. Você rola aberto para todo mundo ver os seus números e tal. Jogos de foco de simulação, tipo GURPS. Aí você também precisa conhecer bem as regras para saber como é que é o seu personagem. E você tem que se comprometer com o sonho. Foco na simulação é foco no sonho coletivo, na realidade virtual. Esse é o foco prioritário, secundário é narrativo, prioritário é isso. Então, se o seu personagem quebrou a perna, você é um jogador, num jogo de foco de simulação, você vai ter que representar o seu personagem com essa perna quebrada. Vai ter que sentir dor, vocês vão ter que ir para o hospital, vocês vão ter que fazer alguma coisa, botar uma tala. Vocês vão ter que respeitar a simulação. O pessoal não consegue entender simulação. Para mim, simulação é muito simples. É respeitar as regras da realidade ali em prioritário e as regras da historinha que você está criando vai ficar em secundário, porque a ideia do jogo de simulação é que a simulação vai gerar uma história interessante, vai gerar coisas interessantes para a história. Esse é que é o barato de jogar um jogo tipo GURPS ou Mutant Zero ou qualquer outro jogo de simulação, mais 2D6, simulação light ou leve, ou pesado, ou hard. E o jogo focado em representação, meu filho? Live actions, por exemplo, é jogo com foco em representação. Aí, você vai ter que incorporar o personagem. Minha dica pro jogador profissional é vire um ator, tá? Se quiser ser pro mesmo, você vai ter que dar um step up, né? Assiste Critical Role, assiste a galera. Se você vai jogar um jogo de foco em representação, de nível profissional, aí você vai ter que fazer um esforço. Tem a linguagem corporal, tem a voz. Não precisa fazer vozinha, não. Mas é encarnar o personagem, né? Que você está representando. Então essas seriam as dicas para os profissionais, né? E aí, Lucas, sobre essas coisas, o que você acha?
Não, é exatamente isso. Você tem que identificar a proposta do jogo e agir de acordo com ela. Porque senão você vai quebrar todo o ambiente de jogo que está proposto ali. E isso não vai ser bom para ninguém. O Wallace, ele fez uma pergunta aqui, muito boa. Ele disse assim: eu gosto de jogar de orc numa mesa de RPG com gênero fantasia medieval. Tem alguma dica para interpretar melhor personagens brutos? Eu digo a você, Wallace, como eu disse a uma amiga minha ontem. Ela estava começando a mestrar e fez assim: ah, mas eu queria desenvolver daqui desse plot pra frente, o que é que eu faço? Primeiro que você tem que fazer é encontrar motivação. Personagens e RPG são jogos de motivação.
Excelente.
Por que é que seu personagem é bruto? Porque ele cresceu em um ambiente opressor, porque ele sofreu muita violência, porque ele culturalmente, as pessoas onde ele viveu são assim. O seu personagem ele não precisa ser um bruto e ignorante. Uhum. Ele é bruto porque ele é ignorante, porque ele não sabe agir de outra maneira. Todas essas são formas completamente diferentes de você guiar o que o seu personagem vai fazer. O seu personagem ele pode ser bruto e inteligente ao mesmo tempo. Ele pode ser bruto e sábio. E isso você vai ter que manejar dentro daquilo que você vai fazer com ele. Então, escolha e defina bem quais são as características que motivam o seu personagem. Você quer um personagem bruto? Ok. Mas por que ele é bruto? De onde é que vem essa brutalidade, essa raiva dele que não passa? Uhum. E daí você consegue encarar as situações com mais naturalidade, quando essa coisa aparecer. O Alpha RPG perguntou assim: vocês acham que existe um certo preconceito do público com o termo profissional, seja para narradores ou jogadores? Totalmente.
Uhum. Por isso que a gente definiu. Totalmente. A gente definiu o profissional. É uma relação com o RPG que vai acima de um simples hobby, por exemplo. Vai acima de um simples jogo de entretenimento, uma coisa. É uma relação mais profunda. Esse é o que é o termo profissional que a gente está falando aqui. Caso tenha dinheiro ou não envolvido, isso aí não interessa. Interessa é o comprometimento. O termo profissional em oposição ao termo de amador. Amador e profissional, é isso, né? É quando você tem
o que muita gente acha que, pelo fato de ser um hobby, não pode existir profissionalismo.
Ah, yes.
Você quer ver um hobby que existe um profissionalismo absurdo? Pintura de miniatura. Uhum. As pessoas estudam bastante para conseguir o melhor pigmento, a melhor fixação. É uma coisa, assim, de louco.
Exatamente.
E isso não é profissional? Claro que é. A partir do momento em que você começa a estudar, que você começa a se aprofundar, a se aperfeiçoar, necessariamente você vai elevar o nível do seu jogo e ele vai chegar num patamar profissional. É você ter compromisso com as outras pessoas que estão jogando com você. Se você não for poder atender aquele compromisso, é avisar com antecedência. Se o grupo ele demanda, por exemplo, um rateio, seja qualquer coisa, seja comida, água, energia, livros, é você participar daquilo também e ser ativo dentro desse processo e não deixar ninguém na mão, hora nenhuma. Uhum. Isso é você ter compromisso com o hobby, é você ser profissional naquilo que você está fazendo. O que a gente escuta muito? Ah, eu não consigo reunir o grupo, jogar RPG toda semana é uma coisa absurda. Eu tô aqui para provar a vocês, mês passado eu joguei 20 vezes, esse eu tô caminhando, sei lá, para 21, 22. Por que é que eu consigo e você não consegue?
Exatamente.
Dá pra fazer. Agora você precisa encontrar pessoas que estejam seguindo a mesma proposta que você. Aí a gente volta à discussão lá do início. A proposta, ela é fundamental. O que é que as pessoas querem fazer? Elas querem jogar? Quer jogar mesmo? Elas querem jogar só pra passar um tempo ali.
Ou pra dizer que
joga. E não
estão
preocupados em levar aquilo. Só pra dizer que joga. Ou porque naquele dia o espaço dela está aberto na agenda. É uma maneira de jogar? É. É ruim? Não. Mas se essa não é a maneira para você, você precisa procurar outras pessoas que pensem igual a você e queiram jogar igual a você.
É questão de prioridade.
Que essa aqui é a grande sacada. É questão de prioridade. Que use que tem isso como prioridade. Uhum. Que você saiba, por exemplo, que o jogo está marcado às 9 horas e a pessoa vai chegar antes. Não é nem na hora, é antes.
Legal. Aqui, ó, bem-vindo, Cantina de Heróis, Wallace Santos, Pedro Henrique Matos, deixa eu ver aqui, Guri Graf, sugestão de tema. Sugestão de tema, legal. Level design, arquitetura de progressão, isso é algo que estuda muito pouco. A maioria pensa que isso é restrito a nível de arma e de personagem, porém, até a narrativa possui level design. Com certeza, claro. Claro, 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 claro. Inclusive, não tem só isso. Inclusive, no 2D6 World, eu já estou colocando uns negócios assim, bem bizarros, assim, que é, por exemplo, numa sessão de jogo, o mestre tem um sistema de que o dano causado pelos antagonistas, pelas coisas, não só o dano, mas o risco das ações vai aumentando até o final da sessão. No final da sessão, todas as ações são em riscos muito altos, porque é onde a gente vai querer fazer o clímax. E isso é dentro do narrativismo. Quando chega no final do filme, tudo é arriscadíssimo, né? Tudo fica arriscado. E então essa é uma coisa de arquitetura de nível, né? dentro de um jogo narrativista. Não tem nada de jogo, de competição ali. A ideia é botar pressão na narrativa para a gente ter um clímax, para os jogadores terem a sensação de um clímax desesperador, né? Por exemplo, num jogo de aventura, lógico, de uma catarse. Né? Então, esse é ótimo, ótimo, ótimo tópico.
É, sim. Outro exemplo de arquitetura de progressão que tem no 2D6 World é os níveis de relacionamento com os NPCs e PCs. Uhum. Você altera eles de acordo com aquilo, com os acontecimentos dentro do jogo, fazendo com que o jogo ele tenha uma progressão horizontal que modifica necessariamente o que acontece dali para frente.
Isso. E agora, quanto à dica pro Wallace, que joga só com orcs, eu gosto de falar o seguinte, tá? É a mesma dica que eu dou pros escritores, né? E para roteiristas. É, clichê é preguiça. Substitui clichê para preguiça, tá? Clichê é preguiça de escritor. E o clichê no RPG é preguiça de jogador. Só que no RPG, os clichês, eles funcionam como uma muleta inicial. Mas se você quiser ser um jogador profissional, você vai ter que ir um pouco além do clichê, tá? Existem uma diferença entre clichê e o que eu chamo de tropo, que é também a palavra no Brasil que a gente usa, é lugar comum, mas eu não gosto dessa palavra lugar comum, que parece uma coisa ruim, e não é. O tropo é uma estrutura narrativa. O clichê é a preguiça, é aquela... não é uma estrutura narrativa, é uma estrutura narrativa que quando você olha, você fala assim, ah, meu Deus, isso de novo. O tropo é uma estrutura narrativa. Por exemplo, o tropo do elfo. Esse é um lugar comum, é o elfo. O clichê seria fazer mais uma cópia do Legolas. Esse seria o clichê, é a preguiça. Então, o que você faz com o seu orc? Constrói ele de baixo para cima. Pensa, onde que ele nasceu? O que ele cresceu? Onde que ele cresceu? Faz perguntas para ele, tá? Cria a história dele até o momento que se vai. Você não precisa escrever isso e passar tudo pro mestre, que o mestre não vai ler. Mas cria para você. Oi.
É uma coisa que eu costumo fazer é... Cria 3 experiências significativas da vida do seu personagem. Isso vai lhe ajudar bastante a lidar com as coisas que vão aparecer isso. No jogo.
E introduza variações. Introduza coisas de fora. Introduza diversidade nos seus jogos. O jogador profissional, ele vai jogar pensando em diversidade, tá? Ele vai jogar nisso. Por quê? Ele é profissional, ou seja, ele já conhece todos os personagens clássicos. Ele não vai gastar o tempo dele fazendo mais um personagem clássico. Ele vai fazer, por exemplo, um bárbaro que é um historiador. Ele é um bárbaro que é viciado em história. Ele é bárbaro, ele é considerado bárbaro, mas ele tem um segundo lado dele que é super nerd. Olha só, essas duas misturas já criam um personagem que vai ser lembrado por todo mundo, né? Teve gente que perguntou se o personagem memorável, então é isso, vai misturando. Mistureba.
Outro dia desse eu fiz um bar do arqueólogo.
Olha que massa.
Essas opções estão no livro.
Basta estão no livro ainda, hein?
Procurar. Ainda estão no livro. Não é um negócio assim extraordinário. Por exemplo, eu tenho um bárbaro no D&D Quinta Edição, que é o bárbaro totêmico. Ele é completamente espiritualizado. Basta você explorar isso. Como é que ele lida com a fúria? Ele lida de uma maneira completamente diferente. Porque ele tem ao lado dele uma carga espiritual que leva ele pra cima e pra baixo. O Pablo Lopes chegou aí, ele tava mestrando uma vez, eu tava jogando. E quando eu disse que o meu bárbaro iria parar pra meditar, as pessoas ficaram olhando assim pra minha cara. Eu disse, pô, mas eu venho de uma tribo onde as pessoas pensam antes de fazer, mas agem com fúria. Mas nossa, elas refletem o que elas vão fazer. Mas elas, o modo de agir é furioso.
Isso. Não, e tem outra coisa. Outro desafio pro jogador profissional é você pegar um guerreirão básico, o guerreiro básico, e você deixar ele um personagem original. Como é que você vai fazer? Né? Porque um guerreiro, ele é também um ser humano. E os seres humanos são todos diferentes. E o que difere as pessoas? É a vida. São as memórias. É a sua cultura. Então, você está criando um personagem, cria um personagem mesmo. É, essa técnica dos marcos é ótima. Tem lá no 2D6 World também. Você bota três marcos, né? E você responde três perguntas. De onde você veio? Onde você cresceu, né? Assim, um fato marcante na sua vida. E por que que você faz o que você está fazendo na hora que começa? Qual que é a sua motivação? E a segunda coisa, a segunda dica é motivação. O que que é motivação? Motivação é começo de um arco. Começo de um arco narrativo. Começo de um arco narrativo. O que que é o arco narrativo? É você levar um personagem de um ponto para o outro. Ou seja, se o personagem começa querendo se vingar da morte do pai, esse arco fecha quando ele se vinga da morte do pai, ou quando ele não consegue, ou quando ele desiste de vingar da morte do pai. Aí começa um novo arco, aí você vai ter que arrumar uma nova motivação. Então crie, você quer fazer um personagem que todo mundo vai lembrar? Crie um personagem com um arco, com uma vontade, com um sonho, né? O The Loyal é fantástico, eu roubei disso pro 2D6 World também, que é o sonho do personagem. Qual que é o sonho? Isso no 2D6 World não, isso tá no Steam Runners. O que que seu personagem quer fazer depois que ele vai aposentar? Isso é muito legal no The Loyal, do Jorge Valpasso e do Rafão. Por quê? Ele já coloca o ponto final do arco lá na frente. E isso ajuda na sua interpretação, porque toda hora... na sua interpretação, você vai sempre se perguntar qual que é a minha motivação nessa cena, que é a pergunta clássica dos atores. Outra coisa, estou assistindo um anime que eu vou recomendar, eu estou quase fazendo a resenha dele, que é fantástico, chama Gundam Iron-Blooded Orphans. Gundam Iron-Blooded Orphans. Tem no Netflix, duas seasons, 50 episódios, todos. Todo mundo que joga RPG tem que assistir, é obrigatório. Se você é jogador, quer ser jogador profissional de RPG, assista. Por quê? Porque é uma aula de como é que constrói personagem. Uma aula. E uma coisa que os personagens sempre fazem é, depois que passa as batalhas lá e tal, os personagens se voltam e tem aquela conversa, né? Eu sempre falo para os mestres fazer isso. Tem uma cena de porrada, depois tem uma cena de interação entre o grupo. É a famosa bate-papo na fogueira. Eles vão falar da própria vida lá. Faça isso, ou bate-papo na taverna, ou sei lá. É muito bom se você está fazendo a campanha para desenvolver personagem. Mas toda hora os personagens nessas cenas entre as batalhas, eles falam assim, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Não, mas lembre-se, o que que a gente quer? Ah, a gente quer um lugar seguro para todos nós. Sim, então nós queremos construir um lugar seguro para todos nós. Então você, jogador profissional, relembre sempre com os outros jogadores qual que é a missão do jogo. Sempre lembra. Ajuda o mestre nisso. Fala assim, gente, mas a gente tem que salvar a princesa. Ah, mas não sei o quê. Não, mas se a gente não salvar a princesa, a nossa reputação vai para o lixo, por exemplo. O jogador profissional faz isso, né? E aí, Lucas?
Ainda pra sobre gente, isso aí, isso. Esses momentos de calmaria, eles são muito importantes para que o jogo ele flua de uma maneira natural. Uhum. Para que as pessoas possam passar a impressão dos seus personagens sobre o que está acontecendo. E para que elas possam dizer o que é que eles querem. Porque muitas vezes a próxima sessão pode ser o que é que o jogador está esperando. Existe um RPGzinho que adapta série de TV para RPG.
Uhum. Prime Time Adventures.
E lá existe a opção que se dá ao jogador. O que você gostaria de ver o seu personagem fazendo? E todo jogador responde a essa pergunta. Ah, eu gostaria de ver o meu personagem resolver o drama ou lidar com a situação de um determinado inimigo que a gente viu não sei aonde. Porque isso pra mim é importante, por isso. Cara, o jogador acabou de dar a sessão que vem todinha, ou duas, três, quatro mais à frente. Uhum. E amarra isso com as motivações dos outros jogadores. E você tem uma campanha pro resto da vida.
Isso.
É só perguntar o que, é que as pessoas querem. Se elas não quiserem mais nada, talvez seja hora de acabar. Acaba ali, começa a jogar outra coisa, dá um tempo.
Uhum.
Respira. que às vezes a gente joga tanto que a gente não consegue respirar e ver o que está acontecendo. Uhum. O jogo começa a se tornar muito viciado. Uhum. Você começa a fazer as mesmas coisas e você vai percebendo isso.
Eu sempre
então,
acho...
às vezes é hora de dar uma parada.
E tem que ter endgame. Eu sempre falo, pessoal que joga campanha e tal, eu depois de muito tempo, eu aprendi, eu divido a minha campanha em sessões, em ciclos. Ciclos narrativos. Em season, em temporadas. Então a gente sempre joga em temporada. E o 2D6 World é dividido em temporadas, se você for jogar uma campanha. Então, sempre tenha um endgame. O endgame você não vai preparar de antemão, mas você vai sentir que ele vai chegando, né? Quando você joga jogo narrativo, você sente isso na cara. Você vai vendo o clímax começa a se desenhar e aí, quando você vê, essa é a sessão do clímax. Aí você fecha o clímax, fecha a temporada e depois, se quiser seguir, aí você começa um novo arco. É a mesma coisa, eu acho que isso funciona para todos os RPGs. Você tem a preparação, desenvolvimento, clímax, e aí depois talvez um epílogo. Assim, o que aconteceu depois? Eu acho que dá para colocar essa estrutura em todos, assim, né?
Dá. A gente começou uma campanha infinita lá com o Shimu mestrando, e ela é infinita, mas ela é dividida por anos.
Ah.
Existem os arcos.
Existe
a gente
ciclo,
vai, a gente está, né, no ano do dedo da morte. E quando esse arco acabar, acabou aquele ano. O ciclo fechou. Se por acaso a gente achar que não tá legal, que não quer mais continuar, a gente pode encerrar ali. Numa boa. Não precisa ir para os outros anos.
Legal.
Então, essa ideia, inclusive, serve até, por exemplo, a gente terminou o primeiro. Quando a gente terminar, né, o primeiro ano, a gente pode parar e dizer, não, vamos respirar aqui, sei lá, um mês, dois, três. Depois a gente volta a jogar, começa o segundo ano e as coisas continuam.
Legal, Lucas. Então vamos para ir fechando. Vou ver só as últimas perguntas aqui, você vai responder para mim. Deixa eu só ver aqui o pessoal. Opa, gente ouvindo aqui. Cantinhos Heróis abertas. Cantinhos Heróis, tamo junto, galera. Ele fez um Trog Nobre em T20, na Tormenta 20, Saga Destino. Tio Nitro, 15 anos ensinando RPG. Olha, que bom! Toda campanha inicial, uso em toda campanha inicial e final de arco, isso mesmo. Nitro, existe algum meio de acabar com a timidez? Esse eu vou fazer as perguntas para o Lucas. Existe algum meio, Wallace, existe algum meio de acabar com a timidez quando o mestre deseja narrar sua primeira campanha numa mesa de RPG? Quando o mestre quer dizer ele, né? Ele tá querendo...
A gente sabe, né? Esse é o amigo dele, é ele.
Então, deixa, cara, antes de você falar, eu vou dar minha dica pra ele. Wallace, chama o Lucas e o Lucas vai chamar mais uma pessoa, muito gente boa, aí você vai mestrar a primeira vez, aí pronto. Então essa é minha dica. Manda abraço.
É uma possibilidade. Inclusive, eu quero abrir um quadro lá no clube chamado Academia dos Mestres.
Oh,
onde você vai mestrar e ao final vai ouvir o feedback da galera sobre o que é que pode ter sido feito melhor, o que foi interessante e por que que tais escolhas foram feitas daquela maneira. Então vai ser uma
Academia dos Mestres, parece até a cidade de Konoha, né, Naruto, assim, aqueles pequititinhos, assim, aprendendo com os ninjas mais velhos, aí faz aqueles testes, assim, né, então vamos testar agora, você vai ser o mestre, você é um jogador, eu vou ser o juiz de regras, o Lucas vai ser o troll do jogo, sempre aparece, de vez em quando aparece um troll, que vai fazer coticada, vamos ver o que você... Mas muito bom, Academia dos Mestres, boa ideia.
Além disso, Wallace, mestrar é uma habilidade.
É.
E como qualquer habilidade, você precisa treinar. Então, assim, a dica mais importante é não crie expectativas.
Isso.
Não ache que você vai chegar na mesa e você vai fazer uma mesa tipo o Tio Nitro faz, que tem 20, 30 anos de RPG. É uma disparidade muito grande. Você tá longe disso. Você pode começar muito mais à frente porque você já viu ele fazendo.
Isso. Nossa.
Mas,
10 anos na frente.
Mas é uma coisa que você só vai dominar com o tempo mesmo. Então, assim, leia o sistema que você está querendo mestrar, faça um resumo das regras, como ele já disse, e comece com história simples.
Isso.
Não comece com nada... extraordinário, não ache que você vai conseguir fazer uma campanha logo de começo. Faça pequenas histórias que naturalmente as suas histórias elas vão ganhando corpo, você vai fazer duas, três, começa a encadear as coisas até você fazer uma campanha inteira. Isso.
E então, assista, essa... e hoje vocês têm essa vantagem, Wallace, assista muitas mesas, vai lá no Clube do XP, assista vários jogadores, vários mestres, você vai ver vários estilos de jogo, estilos de mestragem pois diferentes, é. Tá? E escolhe um jogo e estuda. O que é que o tio Nito fazia lá na década de 80? Eu trabalho...
Que não tinha referência,
não
viu?
Não tinha referência. Exatamente, não tinha referência nenhuma. Eu tive um mestre, eu aprendi RPG com um mestre, era um inglês, um jovem inglês, e ele falava português muito mal, mas a gente adorava tudo. Ele passou as bases pra gente. Aí eu comecei a mestrar, mas o que eu fazia? Eu fazia resumo das regras em português. Eu estudava dessas regras, né? E como os meus amigos estavam querendo jogar também, então todo mundo era muito generoso. A gente estava brincando. A gente tinha que 12 anos, 12, 13 anos. A gente estava alucinado com esse jogo. A gente brincava muito. Então não tinha essa cobrança de ser. Eu tive essa sorte. Pelo menos eu tive essa sorte. Então a gente foi aprendendo junto. Né? Foi aprendendo junto a jogar e tal. E aí depois, mais tarde, eu tive um mestre fera que me mostrou o que é o RPG, assim, de um outro nível de jogo. Né? Eu joguei um tempo nos Estados Unidos, joguei aqui. E aqui em Belo Horizonte, no começo dos anos 90, eu tive contato com vários mestres fantásticos. E aí depois entrou o Vampire, vocês não têm noção o que foi a revolução do vampiro, do storyteller, para mim, pelo menos para minha geração. Foi uma explosão, assim. Foi uma coisa assim, a gente jamais imaginava que a RPG podia tocar em assuntos como sexualidade, como... Nossa, foi um negócio assim, medonho, entendeu? Até o público que jogava Vampire mudou, né? Começou a aparecer muita mulher para jogar, muita garota e muita mestra e tal. Foi fantástico. E aí, a minha outra dica é, para quem está começando a mestrar, experimente jogos diferentes. Porque, por exemplo, o meu sonho era ter começado com Dungeon World. Se fosse o primeiro jogo que eu pegasse e lesse, cara, ia ter me poupado muita dor de cabeça. E eu já tinha achado a minha praia, que é a escola narrativista de RPG. Né? De cara, né? Então, pois é, então junta e vai lá na Academia dos Mestres, junta seus amigos. O que me ajudou no meu começo foi ter começado com meus chapa, com os meus amigão, entendeu? Então todo mundo era muito generoso. Essa coisa da generosidade, o Lucas fala muito de honestidade no RPG, de sinceridade no RPG, isso é vital. Talvez a gente faça um Nitrocast só sobre a sinceridade, sobre a honestidade, sobre a abertura e generosidade e empatia que tem que ter no RPG. Que aí, nossa, se todas as mesas fossem sinceras, empáticas, generosas, você não precisaria de regras de segurança. Mas hoje a gente precisa de regras de segurança, né? Que são as regras para indicar o que pode ter ou não ter no jogo, os limites e o que acontece quando acontece alguma coisa fora do normal no jogo, assim, separa o jogo na hora. Primeira dica do tio Nitro, aconteceu alguma coisa esquisita, deu aquele climão, aquele negócio errado, deu alguma coisa, para o jogo na hora, acabou, não é mais jogo. Vamos conversar o que aconteceu e tal, e aí você fecha o jogo e aí vê o que aconteceu, depois volta pro jogo de novo, tá? Eu tive poucas vezes desse tipo de coisa. Mas é muito importante hoje em dia ter isso, né? Então, tá começando a jogar RPG, joga com quem você confia. Joga com quem você confia, tá? Porque já é estressante esse negócio, né? De começar. Mas é divertido. E dependendo das regras, dependendo do jogo que você vai começar a mestrar, por exemplo, pega lá o Arquivos Paranormais, por exemplo, né? Pega o Shotgun Diaries, pega Encantos, pega, né, pega Dungeon World, assim. Sua primeira sessão vai ser muito relax, no meu ponto de vista, tá? No meu ponto de vista. Né? E
Não, mas tende a ser menos estressante mesmo.
Ser menos estressante, porque as regras são mais coerentes e tal. Então, e tem uma coisa que eu acho legal dos PBTAs, né? Desde o Apocalipse World, todos os PBTAs são assim. É muito mastigadinho. Tem o que que você é mestre, o que que você vai fazer, o que que você fala. Nessa hora, o que que você fala? O que que a gente faz na sessão zero? Como é que é a conversa? RPG é uma conversa. Você fala, jogadores falam, você fala de novo, jogadores falam. É isso. É isso. E não é bicho sete cabeças. É gostoso. É super natural. É super intuitivo. A grande dificuldade que o pessoal tem com o Dungeon World é porque é intuitivo demais. O pessoal fala assim: não, mas tem que ter alguma coisa a mais. Ah, tem gente que fala assim, né? Eu assisti o meu dois desses hoje, assim: ah, mas quase que não tem regra. Eu falei assim: não, tem regra. Você acha que é fácil ficar saindo aquelas histórias maravilhosas que saem nas nossas sessões? Não, cara, aquilo ali tem uma estrutura por base. Só que a estrutura é invisível, vocês não conseguem ver. Mas a estrutura tá lá, né? A estrutura tá lá.
É,
É
verdade.
porque às vezes é intuitivo demais, o pessoal acha assim: não, tem que ser mais difícil essa coisa. Não é não, gente, não é não. Né? E aí, o Pedro falou: Storyteller balançou muito o cenário do RPG, balançou mesmo. Talvez um dia a gente faça alguma coisa sobre Storyteller aqui. Proposta da
Sabe o
cantina.
que que seria bom? Aí eu vou dar minha sugestão. Chama o pessoal da velha guarda para falar como foi que isso aconteceu aqui. Essa recepção.
Eu tenho que ver, o pessoal aqui é meio mineiro, cara. Mineiro é que nem mineiro. Tem um bicho na praia que é aquele caranguejo que esconde em concha. Mineiro é daquele jeito, sabe? Você chega perto e entra pra dentro. É difícil a minha galera, o pessoal é bem tímido, assim, é difícil. Seria ótimo eu chamar o X-Men, por exemplo, que é velho de guerra, mas ele não gosta de aparecer, né, em entrevista. Ok, a Cantina dos Heróis. A proposta da cantina é ensinar mestres novos também. Acompanhamos as primeiras sessões e damos feedback. Muito legal, cantina. Eu vou chamar o pessoal da Cantina de Heróis aqui para a gente conversar sobre RPG no Discord, que é bom que eu vou aprender também. E eles já têm um trabalho muito grande lá, muito bom lá, né? E talvez o Clube do XP depois abra um canal no Discord, hein? O pessoal deve estar começando a cobrar, hein?
Tá. Amanhã a gente vai conversar com o Marcos do Cantina dos Heróis.
Excelente. Então, ó, Marcos, aí no Discord, o pessoal já tá pedindo. E é isso aí. Gosto muito de Mago, Cantinho dos Heróis. O Mago é fantástico. Aguardem que eu tô. Meu sonho é jogar todos os jogos do Storyteller no 2D6 Worlds. Nós vamos jogar todos. Todos,
Pelo
tá?
que
Nós
eu
vamos
ouvi,
jogar
tá mais
Changeling.
perto do que longe, né?
É, exatamente, exatamente. A capa já tá saindo, vai ficar doido. Nós vamos jogar todos do Storyteller no 2D6 World Narrativista e ver o que que acontece. Jogar com aqueles cenários maravilhosos e para explorar de um jeito assim mais livre, né? Então, Mr. Lucas, suas palavras finais para a gente encerrar. A gente já está aqui com 1 hora e 44 minutos de podcast! Nossa Senhora, doido demais. Eu acho que hoje é recorde.
É porque o assunto é muito bom, instigante.
Isso.
Eu queria agradecer o convite aqui para falar sobre essa ideia, né, do que é um jogador profissional, o que é que a gente quer dizer com isso, o que comem, onde dormem, o que fazem, praticamente isso. E agradecer ao pessoal que apareceu por aqui, o Pedro, o Mário, o Léo. E eu queria falar aqui especialmente das duas coisas, né? Fazer um pequeno jabazinho do clube. Dizer que lá no Clube do XP, que foi batizado pelo Tio Nitro, a gente tem mais de 40 sistemas diferentes de RPG. Eu joguei quase todos eles. Agora a gente tem mais pessoas hosteando, como o Pedro e o Pablo, que estavam aqui também com a gente no chat, que são excelentes mestres também. O Pablo tá mestrando o Alien. E o Pedro vai lançar uma campanha de Reinos de Ferro. Tem Império de Jade lá em temporadas, que a gente já dividiu. São,
Show.
como a gente estava falando, arcos para gerenciar as questões, né, de história. Facilitar. E confiram lá o Clube do XP. Se inscrevam. A gente está chegando agora em quase 2 mil inscritos. Começando uma nova era. Essa semana tem. Amanhã tem a D&D. E a semana tem anime todos os dias. uma semana inteira temática. E eu queria falar sobre uma coisa aqui rapidinho, sobre a vaquinha do RPG, que foi criada pelo Léo Rodrigues, do podcast RH, para ajudar pequenas lojas de RPG nesse período tão difícil. Então a vaquinha consiste em você doar a partir de R$2 e você concorre ao loot, né, semanal. Hoje foi, por exemplo, às 19 horas o sorteio. E quem ganha o loot semanal indica uma das pequenas lojas para comprar o material de RPG lá. E a gente vai distribuindo esse loot entre os produtores pequenos de RPG. Então quem quiser participar e puder ajudar, é só procurar o podcast RH no Instagram, que ele vai lá dar todas as informações. É um cara super transparente. O Léo, o PH tá dizendo aqui, né? Ele é maravilhoso. Então você vai ter acesso ao grupo, onde ele mostra tudo o que aconteceu. É super transparente. E as pessoas que também têm loja, também estão por lá. A gente vê as coisas realmente funcionarem. Então fica a dica aí nesse período tão difícil que a gente tá vivendo. A iniciativa do Léo realmente é louvável.
Sensacional. Tô vendo aqui, o Clube XP já tem mais de 353 vídeos. Nossa, tem coisa pra caramba lá. Então, galera, fica lá. Muito obrigado, Lucas, pela presença. Jabazão, Tio Nitro, vocês sabem, querem contribuir pro canal Tio Nitro, compre o PDF do Legião lá no Dungeonist. Maravilhoso, 400 páginas, todo colorido, um cenário de fantasia sombria que você pode pegar pedaços dele e colocar na sua campanha de quinta edição. Doido demais. Quiser o box do Legião, basta comprar lá na Buró Brasil. Vai comprando, tá nas últimas unidades, tá quase terminando a primeira edição. Yes! Doido demais. Então vai pegando lá, já ainda tem alguns boxes lá para quem quiser conhecer o Legião. E é isso aí. E vamos ficar por aqui, vamos jogar RPG, pessoal, porque RPG é doido demais. Vamos ver se eu consigo pegar o fechamento aqui. Ai, meu Deus, vambora. Nitro Sessions, yes. Eu tenho que tirar o desktop e... Pum! Nitro Cast, doido demais!